Boa tarde.
Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sétima sessão ordinária da segunda sessão. Cumprimento os meus eminentes pares, desembargadores e desembargadoras, André Navarrete, Neri Júnior, Consuelo Yoshida, Marisa Santos, Marcelo Saraiva, Souza Ribeiro, Wilson Zauí, Carlos Delgado, Leila Paiva, Adriana Pilege, Rubens Calixto, que se faz presente por videoconferência em razão de problemas de saúde na família. Cumprimento particularmente o excelentíssimo juiz federal convocado Samuel Melo. É a primeira intervenção, a primeira vez que vem aqui a sessão, não?
É a segunda.
É a segunda já? Também. Cumprimento o eminente representante do Ministério Público Federal, doutor João Francisco Bezerra de Carvalho. Cumprimento os senhores advogados, senhoras advogadas, demais presentes que estão na audiência. Cumprimento o excelente diretor de secretaria, o doutor Vanderlei, cuja pessoa saúdo também todos os servidores aqui do plenário e dos gabinetes que nos auxiliam. Registro a ausência justificada do desembargador Bairam Mayra, afastamento para o Tribunal Eleitoral. Desembargadora Mônica Nobre, compromisso no CNJ. Gisele França, compromisso no Observatório Nacional de Saúde. Aqui consta, doutor Samuel, que é a primeira sessão presencial do eminente juiz federal. Então, receba nossas boas-vindas aqui no plenário, né? E desejamos assim bastante sucesso e se sinta em casa aqui no desempenho da sua função.
Obrigado.
Uma alegria tê-lo conosco. Sim, mas isso tem alguma coisa a ver com a sessão? Não, já está. Não entendi. Ela não vem.
Não, porque ela foi convocada hoje para o governo do tribunal desse.
E por que eu preciso falar isso?
Esse contato que o doutor quer falar depois do
governo do tribunal. Estou sendo aqui esclarecido que, em virtude da aposentadoria do desembargador Valdeci dos Santos, A ilustre juíza federal Raecler Baldresca foi convocada para o gabinete 19 a partir de hoje, conforme ato 8198 deste ano. As atas das sessões anteriores, de 2 de junho, 7 de julho a 10 de julho, foram disponibilizadas por e-mail aos gabinetes. Não havendo impugnação, eu as declaro aprovadas. O item 30 é adiado por indicação da relatora, desembargadora Leila Paiva. Itens 37 e 38 adiados em virtude da ausência justificada da desembargadora Gisele França. São retirados de pauta o item 29, retirado de pauta por indicação da relatora Leila Paiva, 45 ao 55, em virtude da aposentadoria do desembargador Valdeci dos Santos. 61, retirado por indicação do relator, desembargador Rubens Calixto. Nós vamos passar, então, ao julgamento dos processos dos quais estamos encarregados, né? E aqui começando pelos pedidos de preferências, eu apregoo o item 57, agravo interno na ação rescisória 5011569-82, relator desembargador André Nabarrete, com destaque presencial pelo patrono da agravante, doutor Rodrigo Antônio Dias, não sei se está presente, que não consta parecer do Ministério Público, tendo sido indeferida a sustentação oral. Eu comumente eu costumo proclamar o resultado, mas pende de votação. O colheita do voto do desembargador Wilson. Ele está acompanhando. Então, aqui, o desembargador Wilson acaba de lançar voto no sistema. Então, eu proclamo o resultado. A sessão, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno. O segundo pedido de preferência, item 21. Conflito de competência 50.15.811-79, relatora desembargadora Marisa Santos. Pedido de preferência pela parte interessada, Solos, Indústria Química Limitada. Aqui também o resultado decorrente dos votos lançados no PJE. É o seguinte, à unanimidade, a sessão julgou procedente este conflito negativo para declarar a competência do Juízo Federal da Primeira Vara de Dourados. Passamos agora a atender os pedidos de sustentação oral, iniciando por aqueles em que o advogado está em plenário. Eu aprego o item 56, agravo interno na ação rescisória 50.375-77, relator é o desembargador André Nabarrete. A sustentação solicitada Pela parte autora, advogada Elise Tessin Daoud. Doutora Elise. Doutora Elise, nós temos por aqui, não consta parecer no Ministério Público, aqui nós temos por hábito, praxe, dispensar a leitura do relatório, a menos que haja pedido da parte. Podemos proceder dessa maneira?
Sim, Excelência.
Então eu passo desde logo a palavra à eminente advogada, doutora Elise.
Boa tarde, Excelências. Cumprimento o iminente desembargador presidente, o iminente desembargador relator, todos os demais desembargadores que compõem essa segunda sessão, representante do Ministério Público e todos os demais presentes nessa sessão de julgamento. Excelências, a presente ação rescisória, ela tem por objeto desconstituir uma sentença que foi proferida num mandado de segurança que foi impetrado pela SOMOV no ano de 2009. Que tinha por objeto, né, afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS. Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau, ele julgou improcedente o pedido da empresa e reconheceu a legitimidade dessa exigência tributária. Posteriormente, né, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 69 da repercussão geral, firmou entendimento exatamente em sentido contrário, né? Ou seja, reconhecendo que de fato o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Foi justamente diante desse novo cenário jurisprudencial que a SOMOV ajuizou a presente ação rescisória. Entretanto, essa demanda, Excelências, essa ação rescisória não teve o seu mérito apreciado. A decisão agravada reconheceu a decadência da pretensão rescisória, por entender que a sentença do mandado de segurança ela teria transitado em julgado ainda no ano de 2012, sob o fundamento de que a posterior declaração de intempestividade do recurso de apelação que foi interposto pela parte naqueles autos impediria, portanto, o reconhecimento de qualquer efeito jurídico dos recursos que foram posteriormente interpostos, né, naqueles autos. A SOMOV, por sua vez, Excelências, ela sustenta que o trânsito em julgado somente se deu em março de 2021 e que, por essa razão, a presente ação rescisória, que foi ajuizada em dezembro de 2021, ela foi proposta dentro do prazo bienal previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. E é justamente sobre essa única questão que essa colenda sessão, perdoa, irá deliberar nessa tarde. Com a devida vênia, Excelências, a gente entende que a decisão agravada ela parte de uma premissa que não corresponde com as peculiaridades desse caso concreto. E é justamente aí que está o ponto central desse julgamento. A decisão agravada trata esse processo como se estivéssemos diante da interposição de um recurso manifestamente inadmissível. Mas esse nunca foi o caso dos autos. O que existiu nesse caso foi uma efetiva controvérsia jurídica acerca da própria tempestividade da apelação. A SOMOV sustentava que, após o julgamento dos embargos de declaração naquele mandado de segurança, as litisconsortes elas passaram a possuir procuradores distintos e que, justamente por isso, ela fazia jus ao prazo em dobro, né, que era previsto no artigo 191 do então CPC de 73. Essa tese acabou não prevalecendo, mas ela jamais foi uma tese manifestamente infundada. Muito pelo contrário, na época havia precedente da própria primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecia que a constituição de procuradores distintos, né, autorizava a incidência do 191 do CPC de 73. Foi justamente por isso que a empresa interpôs agravo de instrumento, posteriormente recurso especial, agravo em recurso especial, agravo interno e embargos de divergência. Inclusive, Excelências, nos embargos de divergência, né, que foram interpostos no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento ele não foi por unanimidade. Os embargos de divergência eles não foram conhecidos, mas por maioria, né? Houve a prolação de um voto vencido do então ministro Napoleão, que dava provimento aos embargos de divergência da empresa. Então, durante anos, Excelências, o Poder Judiciário ele foi chamado para decidir se aquela apelação foi interposta de forma tempestiva ou não. E essa circunstância ela faz toda a diferença, porque os precedentes que foram invocados na decisão agravada, eles tratam de recursos manifestamente inadmissíveis, em que não havia uma efetiva controvérsia jurídica subsequente acerca da sua admissibilidade. E aqui, nesse caso, como dito, ocorreu exatamente o oposto. A tempestividade da apelação constituiu efetivamente o próprio objeto jurídico da controvérsia que foi levada às instâncias superiores. Portanto, não é possível afirmar que a sentença já havia transitado em julgado, enquanto o próprio Poder Judiciário, né, como eu disse, ainda era chamado para decidir se aquele recurso era ou não tempestivo. Excelências, foi exatamente para enfrentar essa situação jurídica que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou os embargos de divergência no RESP 1.352.730. Naquela oportunidade, a Corte Especial do STJ assentou, de forma expressa, que a posterior declaração de intempestividade do recurso não impede a aplicação da súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, ressalvada apenas a hipótese de má-fé. E essa razão, adotada pela Corte Especial, ela é extremamente lógica. Porque se fosse diferente, excelências, a parte ela seria obrigada a ajuizar uma verdadeira ação rescisória por mera cautela, né? Enquanto ainda aguarda a definição se houve ou não a interposição de um recurso de forma tempestiva. E foi justamente essa distorção que a Corte Especial do STJ, ao julgar esses embargos de divergência, procurou evitar. E no presente caso, excelências, não há nenhum elemento que comprove a má-fé da empresa, né? Não houve um recurso protelatório, não houve uma tentativa artificial de impedir a formação da coisa julgada. O que existiu foi uma efetiva discussão fundada em uma interpretação plausível do artigo 191 do Código de Processo Civil e respaldada, inclusive, como eu disse, por precedente da própria primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, de fato, prevaleceu um entendimento diverso. Mas isso não transforma, excelências, retroativamente, uma controvérsia jurídica legítima em um erro grosseiro da parte. Com a devida vênia, a gente entende que a decisão agravada acabou aplicando uma exceção a um caso que não se enquadra nos pressupostos dessa exceção. E, afastada essa premissa, aplica-se naturalmente a orientação que foi firmada pela Corte Especial, no sentido de que o prazo decadencial da ação rescisória ele só se inicia quando não for cabível a interposição de qualquer recurso do último pronunciamento judicial. No caso concreto, o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em março de 2021 e a ação rescisória foi proposta em dezembro de 2021, portanto, dentro do prazo de 2 anos previsto no Código de Processo Civil. Diante desse contexto, excelências, requer a SOMOV o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que seja afastado o reconhecimento da decadência e seja determinado o regular processamento e prosseguimento da presente ação rescisória. Muito obrigada.
Que não consta aparecer no Ministério Público, eu passo a palavra ao ilustre relator, desembargador André Nabarrete.
Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de começar a leitura do meu voto, essa intempestividade ela foi reconhecida em várias instâncias, com utilização de todos os recursos. Embargos, decisões singulares, foi até o Superior Tribunal de Justiça. Outra advertência, Superior Tribunal de Justiça, ele fala a respeito de recurso intempestivo, erro grosseiro ou má fé. Não se confundam essas três expressões como se fosse uma só, má fé. Eu vou citar aqui o julgado a quem me refiro. Agravo interno interposto por SOMOV S.A. contra a decisão que julgou extinta, com resolução do mérito, a presente rescisória, ante o reconhecimento da decadência do direito de ação. A decisão agravada assentou em síntese que o mandado de segurança originário teve sentença publicada em 2012 e que as apelações interpostas não foram recebidas por intempestividade, de modo que os pronunciamentos judiciais subsequentes, por versarem apenas sobre a intempestividade, não teriam condão de deslocar o termo inicial do prazo decadencial para o juizamento da ação rescisória. Também se consignou a inaplicabilidade ao caso concreto da disciplina do artigo 525, parágrafos 12, 14 e 15 do CPC. A agravante sustenta que a ação rescisória é tempestiva, pois o processo originário somente teria transitado em julgado em 10 de março de 2021, após o exaurimento da atividade jurisdicional nos recursos interpostos para discutir a admissibilidade da apelação. Invoca, para tanto, a súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, bem como precedentes daquela corte no sentido de que a intempestividade do recurso não impediria por si só a contagem do prazo rescisório a partir do último pronunciamento judicial, salvo hipótese de má-fé. Aduz ainda que a discussão acerca da aplicação do artigo 191 do CPC de 73 não configurou o erro grosseiro ou recurso manifestamente inadmissível. Não obstante, o julgamento do RE 574706 do Paraná, sob o regime da repercussão geral, atrairia a incidência do artigo 525, parágrafo 15 do CPC, de forma a autorizar a propositura da ação rescisória no prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado do precedente do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitado em contraminuta. A recorrente impugnou de modo suficiente os fundamentos relativos à decadência reconhecida na decisão singular. A insurgência, portanto, guarda relação direta com o conteúdo decisório impugnado e permite a compreensão da controvérsia devolvida ao órgão colegiado, o que afasta a alegação de inobservância do ônus previsto no artigo 1021, parágrafo 1º do CPC. A controvérsia não reside no mérito tributário relacionado à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da CONFINS, já que é um problema de tempestividade ou não das apelações, mas na possibilidade de superação da decadência reconhecida na decisão agravada. Contudo, as razões recursais não prosperam. Conforme consignado no decisão recorrido, o mandado de segurança originário foi ajuizado em 2009 e a sentença foi disponibilizada em 9 de maio de 2012. Opostos embargos de declaração foram rejeitados e as apelações posteriormente interpostas não foram recebidas em razão da intempestividade, pois a alegação de incidência do artigo 191 do CPC de 73 foi rechaçada nos seguintes termos, que eu cito. Os impetrantes alegam ter prazo em dobro, conforme artigo 191 do CPC. No entanto, até esta fase processual, os procuradores eram os mesmos. Assim, deixo de receber as apelações dos impetrantes por serem intempestivas. Continuo. Aludida decisão foi objeto do agravo de instrumento número indicado, que restou desprovido singularmente com fulcro no argumento principal de que o subestabelecimento com a indicação de novos patronos foi feito após esgotamento do prazo para interposição de apelação, PID. No seguinte sentido, proferida a sentença disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 12 de março de 2012, ambas interpuseram embargos de declaração em 19 de março de 2012, os quais foram rejeitados conforme decisão disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 9 de maio de 2012. Após, as litisconsortes interpuseram cada qual seu recurso de apelação, ambos protocolados em 6 de junho de 2012, com procuradores distintos. A respeito, consta sob estabelecimento dos poderes conferidos pela litisconsorte a novos procuradores, instrumento datado de 5 de junho de 2012, que em seu teor também indica a revogação expressa, a partir daquela data, dos poderes anteriormente concedidos a alguns dos antigos causídicos. Não há comprovação, portanto, de que todos os advogados inicialmente constituídos pelas duas empresas deixaram de representar uma das litisconsortes. Não bastasse, observa-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada em 9 de maio de 2012, considerando-se a data da publicação do primeiro dia útil subsequente, ou seja, 10 de maio de 2012, folha. Nesse contexto, o prazo para apelação iniciou-se a partir do dia útil seguinte, no caso 11 de maio de 2012, ultimando-se consequentemente em 25 de maio de 2012, sexta-feira, dia útil nos termos do artigo 508, caput do CPC. Entretanto, o subestabelecimento indicando os novos procuradores data de 5 de junho de 2012, muito depois de esgotado o lapso temporal cabível à interposição de apelação. Até a referida data, os antigos procuradores ainda representavam ambas as partes, razão pela qual não é cabível a aplicação em caso do disposto no artigo 191 do CPC. Continuo. Ofertado agravo legal foi rejeitado. Ide. Seguiram-se embargos de declaração, também rejeitados. Folhas. Interposto recurso especial não foi admitido. Ide. E contra tal decisão foi apresentado agravo de decisão denegatória, desprovido singularmente pelo Superior Tribunal de Justiça. Ide. Apresentado agravo interno foi rejeitado pela segunda turma do STJ, conforme ementa que segue e em que é utilizado a mesma argumentação que eu li agora há pouco. Vou ler a ementa para não cansá-los. Contra o aludido acórdão foram opostos embargos de divergência, não conhecidos nos seguintes termos, eu cito até disse, não cabe embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, consoante súmula 168 do STJ. Continuo. Finalmente, o trânsito em julgado se deu em março de 2021. Não se desconhece a orientação consubstanciada na súmula 401 do STJ, segundo a qual o prazo decadencial da ação rescisória somente se inicia quando não for mais cabível o recurso do último pronunciamento judicial e tampouco se ignora ou ignoram-os, né, os precedentes citados nas razões do agravo no sentido de que a intempestividade recursal não afasta automaticamente a aplicação do aludido enunciado, ressalvadas as situações de má-fé. Todavia, a ressalva também recai sobre as situações de erro grosseiro ou flagrante intempestividade. Nesse sentido, eu cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e menciono apenas o item que interessa. Conforme súmula 401 do STJ, o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. A jurisprudência desta Corte admite exceções a essa regra em casos de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé, especialmente quando o recurso é utilizado com o intuito de reabrir fraudulentamente prazos preclusos. A mera interposição de recurso tempestivo, ainda que considerado protelatório com imposição de multa, não configura por si só a exceção que autoriza a alteração do termo inicial do prazo decadencial. No caso concreto, digo eu, como suante narrado, toda a discussão que se seguiu no âmbito do agravo de instrumento número indicado versou sobre a intempestividade, que foi ao final confirmada. Assim, trata-se de recurso manifestamente intempestivo, que, segundo a jurisprudência pacífica sobre o tema, não tem o condão de deslocar o termo inicial do biênio para o ajuizamento da ação rescisória. Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que ele faz a ressalva, salve se identificada hipótese de flagrante intempestividade, relator ministro Raul Araújo, e também do ministro João Otávio de Noronha, também com a mesma ressalva. Também não procede o pedido de reforma da decisão com fundamento no artigo 525, parágrafos 12, 14 e 15 do CPC. A decisão agravada foi expressa ao assentar que a disciplina da chamada, aspas, coisa julgada inconstitucional, na forma invocada pela agravante, pressupõe a alegação de inexigibilidade de obrigação fundada em título judicial e se insere no contexto próprio da impugnação ou cumprimento de sentença, sendo prerrogativa do executado ou embargante. A agravante, no ponto, limitou-se a reafirmar que o julgamento do RE 574706 do Paraná autorizaria a propositura da ação rescisória, mas não logrou alterar a premissa central da decisão, a inexistência, no caso, de título judicial condenatório em fase executiva contra a contribuinte a justificar a incidência do regime previsto no artigo 525 do CPC. Tampouco demonstrou a situação processual em que figurasse como executada interessada em alegar inexigibilidade de obrigação fundada em pronunciamento judicial incompatível com posterior decisão do Supremo Tribunal Federal. A respeito, eu cito jurisprudência do TRF4. E continuo. O manejo da ação rescisória, com o fulcro dos dispositivos citados, por outro lado, dependeria do entendimento diverso daquele ora consignado, a fim de que a intempestividade da presente ação desconstitutiva fosse aferida a partir da conclusão do julgamento do Supremo Tribunal Federal no exame do tema 69, que ocorreu em maio de 2021. Mantida a conclusão quanto ao trânsito em julgado no âmbito da ação mandamental originária que remonta ao ano de 2012. Aplica-se o disposto no artigo 1057 CPC, que eu cito, o disposto no artigo 525, parágrafos 14 e 15, no artigo 535, parágrafos 7º e 8º, aplica-se as decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste código e as decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no artigo 475L, parágrafo 1º, e no artigo 741, parágrafo único, da Lei 5869, de 11 de janeiro de 73. Essa parte final foi até uma incorporação do texto que o desembargador Souza Ribeiro fez ao meu voto, que eu recebi como acertado, e por isso a incluí. Obrigado, desembargador. Então, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida. Meu voto é para rejeitar a preliminar suscitada em contraminuta e, no mérito, nego provimento ao agravo interno. É meu voto, senhor presidente.
Como vota o desembargador Nery Júnior?
Senhor presidente, aproveito a oportunidade na minha primeira manifestação nessa sessão para cumprimentar a Vossa Excelência, a ilustrada mesa com a presença do Ministério Federal, os senhores desembargadores e desembargadoras, servidores, assim como a sustentante, por suas clareza de fundamentação. Comentávamos há pouco tanto de que esse caso teve uma saga histórica, né? Eu vi atentamente o voto do senhor relator e por bem de acompanhar a sua excelência, senhor presidente.
Eminente desembargadora Consuelo de Yoshida.
Também aproveito para cumprimentar a todos, a pessoa do senhor presidente desta sessão, todo membro do Ministério Público Federal, todos os nossos colegas, servidores. Parabenizo também a nobre patrona de sustentação oral, mas como foi bem salientado aqui, algumas partes já vem sendo discutido com detalhes a intempestividade e eu vou manter também a decisão. Obrigada.
Desembargadora Marisa Santos.
Também cumprimento a todos e todas os presentes neste recinto da segunda sessão. Cumprimento a eminente advogada pelo processo trabalhoso. Mas eu me mantenho votando com o senhor relator.
Desembargador Marcelo Saraiva.
Senhor presidente, aqui eu peço vênia ao eminente relator para lançar uma divergência, no sentido de dar provimento ao agravo interno, a fim de afastar o reconhecimento da decadência, o que faz por entender que o termo inicial do prazo para o juizamento da ação rescisória se dá com o trânsito em julgado da última decisão em que foi preferida no processo originário, conforme o artigo 975 do CPC e súmula 401 do STJ. Ainda que essa verse sobre a inadmissibilidade ou a intempestividade do recurso, ressalvada a hipótese de comprovado erro grosseiro ou má fé, o que não se verifica nos autos. O devendo haver, então, eminente relator, eu volto nesse sentido, Nietzsche,
presidente. O desembargador Marcelo Saleba acompanha na preliminar?
Ah, sim, perdão. Na preliminar eu acompanho. Quanto a registro da preliminar.
Como vota o desembargador Souza Ribeiro?
Senhor presidente, boa tarde. A Vossa Excelência, extensiva a todos os colegas, eminente procurador regional da República, presidente, senhores advogados e advogadas, eminente advogada, fez a apresentação oral, a quem cumprimento, senhores servidores também em trabalho conosco. Eu quero cumprimentar o voto do eminente relator, que bem ponderou a respeito da manifesta intempestividade nesse caso. Realmente, ó, o prazo seria, de regra, se considerado do termo final de julgamento, mas há exceção expressamente reconhecida no STJ no sentido da, quando se trata de manifesta intempestividade, como ocorreu no caso concreto, né? A constituição de novos advogados, se houve no caso, após extinto o prazo recursal do advogado que estava presente anteriormente e que representava a todos. Então, por essa circunstância, realmente há a caracterização aí do prazo da ação rescisória a partir daquela época remota, 2012, antes do Código Novo, né? Então, não há nem que se falar mesmo em aplicação do artigo 525 nessa hipótese. Eu estou acompanhando o eminente relator, então, por esses fundamentos.
Na preliminar.
Acompanhe.
Como vota o desembargador Wilson Zawi?
Senhor presidente, obrigado. Aproveito também para cumprimentar a todos e a todas, em especial o eminente relator, a advogada, que sustentou oralmente. Senhor presidente, eu fiz lançar uma divergência também e formularei em declaração de voto. Peço vênia apenas para destacar alguns pontos da minha divergência. Eu divido para dar prosseguimento ao agravo interno para o fim de afastar o decreto de extinção do feito com resolução do mérito, em razão da constatação da decadência, e determinar o prosseguimento da rescisória. Inicialmente, eu acompanho o eminente relator em relação ao afastamento da preliminar levantada em contraminuta atravessada pela União, reconhecendo a existência de liame argumentativo entre as razões levantadas pelo agravante e a decisão impugnada. Nada havendo que obstrua ou dificulte a análise do presente recurso. Quanto ao mais, pedindo vênia, entendo que seja o caso de reforma da decisão agravada. Destaco aqui, senhor presidente, que o eminente relator mantém a decisão, concluindo pela impossibilidade de transposição da conclusão de ocorrência de decadência sob os seguintes fundamentos. Primeiro, os recursos manifestamente intempestivos não teriam condão de deslocar o termo inicial do biênio, como muito bem colocado, inaplicabilidade do disposto no artigo 525, 12, 14 e 15 do CPC, que traz hipótese diferenciada do termo inicial para a contagem do prazo decadencial para o julgamento da ação rescisória. Farei uma leitura resumida do meu voto. Quanto ao primeiro ponto, tenho entendimento pessoal de que o recurso tido por intempestivo não obta, de per si, a aplicação do entendimento sumulado pelo colendo STJ, verbete 401, que é a contagem do prazo decadencial para a propositura da rescisória a partir do trânsito em julgado do último pronunciamento judicial proferido nos autos de origem, desde que não verificada a má-fé da parte beneficiada por referido posicionamento. É o que colho de precedentes do próprio STJ, que peço vênia para não ler, destacando apenas nesses precedentes o entendimento de que a Corte Especial do STJ reconheceu que a extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da súmula 401 do STJ, segundo o qual o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabido de qualquer recurso do último pronunciamento judicial, salvo na hipótese de má-fé do recorrente. E cito outros precedentes nessa mesma linha, apesar da primeira citada ser da Corte Especial, destaco aqui, por último, o voto do eminente ministro Herman Benjamin, que também destaca que o termo ACO para a contagem do prazo para ajuizamento da ação rescisória se inicia da última decisão transitada em julgado no processo, mesmo que seja proferida quanto à inadmissibilidade ou à intempestividade do recurso, salvo, repito, comprovada má-fé ou erro grosseiro. Cito vários outros precedentes nesse mesmo sentido. E à vista da jurisprudência citada, senhor presidente, tem por primeiro que o fato de os recursos interpostos na sequência da sentença, no feito originário, dizerem apenas com a discussão entre a intempestividade da apelação, não infirma a aplicação da súmula 401, haja vista que, aspas, o verbete em referência não se limita a recurso interposto contra a decisão de mérito, uma vez que claramente se refere a qualquer recurso do último pronunciamento judicial, sem qualquer ressalva. Fecho aspas, cito aqui a fonte. De outro lado, entendo que a má-fé há de ser reconhecida e declarada nos autos, para que então se conclua pelo afastamento da mencionada súmula 401, não se mostrando suficiente para tanto a mera inferência de conduta supostamente maliciosa da parte. Nessa direção, não se colhe tal declaração no feito de origem, conforme faço um histórico aqui, peço vênia para não ler, mas traduzindo as várias manifestações, insurgências da parte quanto a esse reconhecimento da intempestividade, não é? Tanto é que de 2012 até 2021, é uma discussão que se alongou por muito tempo, e abro até um parêntese, porque se a prevalecer o entendimento, a parte deveria desistir, aguardar o trânsito, provocar o trânsito em julgado, entrar com uma rescisória contra a tempestividade para depois sagrando-se vencedora, enfrentar o mérito. Quer dizer, não faria tecnicamente, não faria muito sentido, processualmente falando, não é? Portanto, senhor presidente, sob tal enfoque, não sobrevive, a meu juízo, a conclusão de ocorrência de decadência, devendo o termo ACO ser tomado a partir do efetivo trânsito em julgado. Se não por isso, com a devida vênia, que o decreto de decadência também não se sustenta com esteio no fundamento relativo à impossibilidade de aplicação do 525, 12, 14 e 15 do CPC, segundo o argumento rechaçado pelo relator. A discussão de fundo entabulada na rescisória diz com a pretensão de desconstituição da sentença que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS e o consequente pleito da restituição, mediante compensação, dos respectivos montantes. A hora agravante, autora da rescisória, embasa o pedido na decisão proferida pelo STF, recurso que cito, apreciado em sede de repercussão geral. É de se observar que, posteriormente, o egrégio STF enfrentou embargos de declaração opostos no RE citado, vindo a modular os efeitos. Conforme a tramitação processual do feito originário, já historiada no meu voto declarado, mais acima, a sentença de improcedência do pedido foi proferida em 10 de fevereiro de 2012, mantida por força do não recebimento da apelação, tida por intempestiva. O egrégio STF firmou o entendimento assentado no tema 69 em julgamento datado de 15 de março de 2017. Posteriormente, em 13 de maio de 2021, a Corte Suprema modulou os efeitos do julgado ao enfrentar embargo de declaração, conforme acima referido, sobrevindo o trânsito em julgado em 9 de setembro de 2021. Como se vê, ao tempo da prolação da decisão rescindenda, que concluiu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, sentença de denegação da segurança proferida em 10 de fevereiro de 2012, com trânsito em julgado em 10 de março de 2021, ainda não se tinha um entendimento assentado pelo STF, fixado no tema 69, e que sofreu modulação de efeitos em sede de julgamento declaratórios atravessados no respectivo leading case. Firmado tal contexto processual, trato aqui, senhor presidente, destacando o seguinte. Cuida-se de hipóteses que autorizam o ajuizamento da rescisória 15 do mencionado dispositivo, entendimento contrário do egrégio STF, aquele perfilhado na decisão rescindenda. B. O título o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, por sua vez, ocorreu em 10 de março de 2021, portanto, já na vigência do CPC 2015. Requisito bastante para que se permita a contagem especial do prazo decadencial. E cito aqui precedentes nesse sentido, de relatoria do ministro Francisco Falcão. Por fim, a rescisória, fundada no artigo 525.15 CPC, prescinde da demonstração da, aspas, existência de título judicial. Sequer da comprovação da qualidade da embargante executado, não se podendo concluir que a disciplina da chamada coisa julgada inconstitucional, na forma invocada pela agravante, pressupõe a alegação de inexigibilidade de obrigação fundada em título judicial e se insere no contexto próprio da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo prerrogativa do executado ou embargante, e lações a que chegou o eminente relator, com as quais, pedindo todas as vênias, não compactuo. Traço aqui, senhor presidente, a evolução legislativa, que cito, peço vênia também para não ler, e vejo que, com o código, com o CPC 2015, a parte pode arguir ou opor a declaração de inconstitucionalidade e compatibilidade da norma com a Constituição, tanto a, em alegação de defesa, em sede de cumprimento de sentença, por meio de ajuizamento da rescisória, nesse caso, desde que a decisão do STF tenha sido proferida após o trânsito em julgado da decisão, contado o prazo do referido trânsito. Daí porque não se mostra pertinente a exigência da demonstração da condição de executado como condicionante à propositura da rescisória. Cito aqui precedentes. E sem adentrar por demais no tema de fundo, sob pena de avançar sobre o mérito, o que não é objeto de apreciação do julgamento, já que está a se decidir sobre a decadência para o juizamento desta ação, inescapável, contudo, resvalar na constatação de que, especificamente quanto ao tema debatido nesta rescisória, exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS/COFINS, o egrégio STF já havia anteriormente definido, aspas, os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão de retroação para fins de ação rescisória, fecha aspas. Tópico V71 da emenda do julgado último transcrito. Questão de ordem AR de 2876. Eis que já havia sentado em 19 de outubro de 2024 o cabimento da ação rescisória para, aspas, adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574-706, tema 69. Postos tais fundamentos, é de se repisar que a presente rescisória foi ajuizada em 1º de dezembro de 2021, ao passo que o acórdão proferido no RE 574-706, ED, que modulou os efeitos, transitou em julgado em 9 de setembro de 2021, não se colhendo, portanto, o transcurso do prazo de 2 anos contados a partir do julgamento ultimado pelo egrégio STF, de modo que, também sob esse ângulo, deve ser afastada a decisão agravada que extinguiu o feito com resolução do mérito em razão da constatação da ocorrência da decadência. Assim, por qualquer ângulo sobre o qual analisada a questão, deve ser afastado o decreto da decadência da presente rescisória. Observo que a ação foi extinta após a apresentação de contestação e de réplica. Contudo, não se abriu oportunidade para produção de provas ou apresentação de memoriais, impondo-se a retomada da tramitação processual no estado em que o feito se encontra. Concluo, senhor presidente, pelo meu voto, dou provimento ao agravo interno para o fim de afastar o decreto de extinção do feito com resolução do mérito em razão da constatação da decadência e determinar o prosseguimento da rescisória nos termos acima delineados. É como voto, acompanhando então a divergência lançada pelo eminente desembargador Marcelo Saraiva. É como voto, senhor presidente.
Desembargador Carlos Delgado.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os meus eminentes pares na figura do presidente da sessão. Cumprimento o doutor João Francisco, representando aqui o Ministério Público Federal. Cumprimento os senhores advogados presentes na pessoa da doutora Elise, que realizou uma ótima sustentação oral, os nossos queridos servidores, sem os quais nada disso seria possível. E senhor presidente, vou pedir vênia às divergências, para acompanhar o voto do relator, porque, a bem da verdade, a razão de ser da tese que nós, até agora, a maior parte dos desembargadores segue, ela existe para evitar a manipulação do processo. Essa é a verdade. Tempestividade é um pressuposto recursal objetivo, né? Não tem tempestivinho e intempestivinho. Tem intempestivo ou tempestivo. O cálculo do prazo recursal, ele é objetivo. Ele vai variar de acordo com o feriado local, alguma coisa do gênero. Mas ele é matemático. E a razão pela qual, inclusive, isso acontece no processo originário é porque houve troca de advogados após o transcurso do prazo recursal, enquanto a parte estava representada pelo advogado anterior, né? É uma estratégia de defesa? É uma estratégia de defesa. Agora, nós permitirmos que, em razão do recurso intempestivo, ela vá colher no futuro benefícios, não dá para aceitar. É essa a razão. Por isso a má-fé... E, assim, a intempestividade é uma coisa, a má-fé é outra. Não estou dizendo que recurso intempestivo é conduta de litigância de má-fé. Mas é objetiva. Não demanda interpretação. O recurso ou está no prazo ou não está no prazo. E admitir-se que este recurso pode dar uma sobrevida àquele processo, inclusive no que diz respeito ao prazo para aforamento da rescisória, no meu modesto entender, encontra obstáculo no ordenamento jurídico, por mais que já tenha posicionamento de um jeito ou de outro, mas a gente acha que precisa procurar a essência daquilo, né, para que a gente possa se posicionar. Então, com esses breves fundamentos, eu acompanho aqui em cumprimento integralmente o voto do seu relator.
Desembargadora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. Nessa primeira oportunidade, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os pares, também na pessoa de Vossa Excelência, o Ministério Público Federal, a senhora advogada que sustentou da tribuna. É um tema que me traz bastante atenção, por conta que tive a oportunidade de julgar um caso por uma decisão monocrática, agora em maio, e é muito parecido. Então, me debrucei por conta desse assunto e confesso que me traz muita preocupação, as palavras do Dr. Delgado também nesse sentido, me traz essa preocupação. O voto do eminente desembargador André Nabarrete, muito bem fundamentado, o voto dos doutores, do doutor desembargador Wilson Zawi, do desembargador Marcelo Saraiva também. E a questão é, nesse caso que eu faço um paralelo, não fiz declaração de voto, mas só para repartir com Vossas Excelências, foi julgado um caso por decisão monocrática, caberia um agravo interno, foi interposto um recurso especial porque o prazo tinha se esvaído. Até vir uma nova certidão, e aí se litiga sobre a certidão. Então, eu tive a oportunidade de pesquisar sobre essa questão da certidão. Eu cheguei a localizar decisões, inclusive na Suprema Corte, acerca da intempestividade, decisões da lavra da ministra Carmen Lúcia, Barroso, ministro Barroso, em 2020, 2017, ministro Marco Aurélio. Excepcionando a questão da súmula 401 por causa da intempestividade. Com relação a essa certidão também, porque nesse caso se litigava, porque me parece que a parte quer aquela certidão que deu o trânsito em julgado lá na frente, após as últimas instâncias dizerem não tem, é intempestivo. Então, valeria essa certidão, se é uma certidão que pode ser aproveitada ou não. E, por último, né, para encerrar a minha participação, eu encontrei apenas uma jurisprudência do ministro Campbell, dizendo que nos novos tempos, né, do nosso PJE, dos nossos sistemas eletrônicos, quando a certidão do sistema eletrônico ela é equivocada, então se derruba tudo, intempestividade, má-fé e tudo mais. Mas, se não, valeria aquela certidão do anterior, né, dizendo da data do trânsito em julgado, que não teria trânsito em julgado, porque se litiga isso, é a natureza jurídica da certidão, né? Se transitou em julgado lá na data que teria que transitar ou se transitou em julgado aqui? Então, quer dizer, eu tenho uma certidão aqui, a parte fala, eu quero esta certidão, não esta. Essa daqui não vale para mim porque nem existiu, né? Mas eu deixo ainda, né, a reflexão de todos, porque me chamou muito a atenção e confesso que parabenizo também o eminente desembargador Zauí por conta de que quando não há essa declaração de má-fé ou de intempestividade nos próprios autos. Isso parece também ser algo que o STJ vai ter que pensar e requerer, né, para fins de prazo. Mas, enfim, eu, parabenizando o eminente desembargador Andréa Barretti, peço vênia para acompanhá-lo. Obrigada, senhor presidente.
A desembargadora acompanha o relator.
Acompanho.
Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação. Até o desembargador Carlos Delgado fez, ele até, para mim, colocou uma situação atenuante, né? Na verdade, eu tenho dois advogados defendendo as empresas, ou coisa que eu vá. Eles são advogados até esgotar o prazo. Aí os outros advogados entram com uma petição, quando já esgotou o prazo, e entram com a apelação. O excelente chamou de estratégia. Eu teria algum nome mais feio para dizer para isso daí, né? Na verdade, porque qualquer advogado sabe que se esgotou o prazo, ele pega uma procuração que é já posterior ao esgotamento do prazo, ele sabe que ele está tentando uma última via. Isso não foi reconhecido ao longo de todos aqueles recursos, né? E como argumento de autoridade, esse julgado que eu cito aqui é de agora, 2026. Como, claro, todo mundo tem o direito de pensar, discordar do Superior Tribunal de Justiça, mas é a última palavra dizendo, olha, intempestividade, erro grosseiro ou má fé. Claro que manifesta intempestividade alguém que pega uma procuração depois de esgotado o prazo e vai lá entrar com a apelação. É uma estratégia diabólica, né? Contra o juiz, na verdade, né? Mas eu só estou dizendo isso porque parece que é uma coisa tranquila. Eu gostaria de segurar o direito da parte de entrar com a rescisória, mas ela teria que discutir essa questão da intempestividade aqui, né? Na verdade, com grande possibilidade de não ser admitida, porque não está se discutindo aqui ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS que tem julgado do Superior, porque nós temos um obstáculo anterior aí que tem que ser superado. Mas, só para... Obrigado, senhor presidente.
Bom, eu proclamo, então, o resultado. A segunda sessão, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contraminuto e no mérito, por maioria, negou o provimento ao agravo interno, sempre do voto do relator, que foi acompanhado pelo desembargador Neri Júnior, desembargadora Consuelo Yoshida, desembargadora Marisa Santos, desembargador Souza Ribeiro, vírgula, por fundamento parcialmente diverso, vírgula, desembargador Carlos Delgado e desembargadora Leila Paiva. Vencidos os desembargadores Marcelo Saraiva e Wilson Zawick davam provimento ao recurso. Esse é o resultado. Uma boa tarde à eminente advogada.
Obrigada, bom, boa tarde. Advogada.
Só tinha essa? Bem, estou sendo informado que só havia essa sustentação oral, não é? Nos demais feitos, a sessão ratifica os votos proferidos no sistema. Indago se pende alguma questão a ser dirimida aqui, alguma... Coloco a palavra à disposição, se houver alguma questão de caráter administrativo ou de outra natureza.
Senhor presidente?
Pois não.
Hoje, nós, na verdade, nos despedimos da presença do desembargador Valdeci dos Santos, que já se aposentou, né? E, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de manifestar pessoalmente os nossos votos de agradecimento por toda a atuação dele na magistratura e especialmente aqui no tribunal, toda a educação, a sensibilidade que ele sempre manifestou na judicatura. E, apesar dele não estar presente, o que eu proporia a esse colegiado que fosse consignado um elogio e votos de muita alegria, muita satisfação nesse novo pedido de vida e que seja feito assim, de forma expressa.
Presidente, poderíamos fazer uma moção, né, de aplauso, Sua Excelência?
Moção?
Poderia ser uma moção de aplauso, né?
Aplauso
e reconhecimento à sessão que o abrigou aqui no tribunal. Eu adiro integralmente a manifestação do desembargador Souza.
Muito bem, a sessão está de acordo? Então fica.
Senhor presidente,
pois não.
Eu fiquei sabendo hoje da aposentadoria agora, até pela desembargadora. Eu também, logo estarei me aposentando, né, pela compulsória ou até antes, né? Mas o que talvez me preocupe em relação à atenção que o tribunal talvez... E eu digo isso em relação aos colegas do passado, né? Que alguns já se foram e outros estão vivos. A atenção que o tribunal tem que dar para essas solenidades. Não para mim, porque todos me conhecem, sabe que eu sou pouco restrito a respeito dessas coisas, não tenho nem comparecido a determinadas cerimônias, mas essa consideração com aqueles que constituíram o tribunal, e nós temos aqui pessoas que já foram presidentes desse tribunal, pessoas que deram uma contribuição enorme ao tribunal, e muitas vezes cai no esquecimento, e se nós não valorizarmos o trabalho daqueles muitos que já passaram por aqui, e contribuíram com a atividade jurisdicional, isso vai ficando cada vez mais fraco. E qualquer tipo de celebração ficaria a cargo de circunstâncias que não seriam devidas à passagem da pessoa por esse tribunal, pela Justiça Federal, né? Eu me lembro de tantos juízes que, tanto na primeira instância quanto agora na segunda, passaram por aqui e ficaram praticamente no esquecimento, embora haja retratos de todos lá no órgão especial, e muitas vezes os novos chegam lá e quem foi esse desembargador, o que ele fez, como ele era, né? Há alguns que se lembram deles aqui, né? Desembargadores mais antigos, né? E todos são antigos aqui, mas já se passou tanto tempo que poucos conhecem determinados juízes, né, que atuaram nessa corte, juízes brilhantes, com um preparo enorme, né? Eu os invejo de hoje para o passado, a capacidade daqueles que passaram por aqui, né? Então, o que hoje se aposentou, os que já se aposentaram, o brilhantismo que eles se comportaram nessa corte, com a educação, com a sabedoria, muitas vezes, como existe aqui nessa sessão, eu que sou relator agora, o colega fala, me adverte, me lembra de determinados fatos ou circunstâncias, pode mudar até o meu posicionamento, eu agradeço enormemente, né? Mas nós precisamos pensar em termos de história, né? Da Justiça Federal, porque só assim ela vai se tornar mais forte perante a sociedade. Nós sabemos todos do desprestígio que alguns dos poderes da República estão sofrendo ao longo desse tempo, né? Eu, sinceramente, nunca pensei em passar por tempos pelos quais estou passando hoje. Sinceramente, eu não sei, eu tinha uma visão progressista da evolução política, constitucional e histórica do país. E, não, sinceramente, nem por pandemia achei que eu ia passar na minha vida. E pelas essas transformações constitucionais, pela atuação do Supremo. Eu fui ao procurador do Estado de São Paulo em 1987, fui para Brasília, lá acompanhei o Supremo Tribunal Federal nessa época. Eu aprendi tanto com os ministros que lá estavam, e os ministros também com os quais eu tinha um passado um pouco esquisito, né, para dizer o mínimo, né, que tinham sido, estavam lá já há muito tempo, até por conta do governo Vargas ou por conta da ditadura e tal, né? Mas depois, com a nova República, com a Constituição de 88, grandes juízes foram levados ao Supremo Tribunal Federal, né? Aprendi muito com eles, né? Mas é importante toda essa lembrança, né, a respeito do trabalho dos nossos colegas com quem nós convivemos, né? Muitos de nós, desde até a restauração da Justiça Federal, né? O desembargador Lacombe, né? Mérito Lacombe, que tem um histórico, eu entendo assim, maravilhoso, que foi. Ele é o maior exemplo para nós aqui que estamos aqui, o que é viver sob uma ditadura, porque ele nem gosta de falar sobre isso, e hoje ele está com uma saúde péssima, quando eu o vejo. Mas pela idade, problemas de saúde. Mas um homem que foi perseguido pela ditadura, foi preso, ele era juiz. Abriram a porta, né, levaram para um quartel de exército. A desembargadora conhece melhor a história do Dr. Lacombe do que eu. Quer dizer, são pessoas e outros que dignificaram a Justiça Federal e defenderam a liberdade, né, e o direito de a justiça se pronunciar sobre atos praticados pela ditadura, que, obviamente, a memória sobre esse fato não é problema de história, é um problema de memória, de abusos que são cometidos durante as ditaduras, né? Eu falo isso também da ditadura avarista, que, pleno desconhecimento, né? As pessoas leem os livros de história e, muitas vezes, não veem o peso que é viver sob uma ditadura, né? Claro que aqueles que gostam desse tipo de regime não pode ser de um juiz. O juiz, ele quer praticar, fazer com que seja eficaz a Constituição Federal, para interpretar da melhor forma possível. Nada melhor que a Constituição de 88, que tem um artigo 5º maravilhoso, e cabe a nós fazer com que esses artigos ou os dispositivos do artigo 5º sejam cumpridos. Desculpe por esse tipo de manifestação, simplesmente eu digo isso, até em homenagem a pessoa que se aposentou e que os senhores se manifestaram. Obrigado, senhor presidente. Desculpe pela demora.
Bom, então, me associando, obviamente, a essa homenagem ao eminente desembargador Valdeci dos Santos, que se aposenta. Então, fica aprovada essa moção, onde aplauso e de reconhecimento com as nossas homenagens, e nós comunicaremos, né? Passaremos essa singela homenagem por ofício ao eminente desembargador Valdeci dos Santos, com os votos que foram preconizados aqui pelo excelente desembargador Souza Ribeiro, tá bem? Era isso que nós temos, então, mais alguma outra situação. Então, sem mais pendências a serem dirimidas, eu declaro encerrada a sessão às 15 horas e 23 minutos. Uma boa tarde a todos.